Ministração do Alan Taylor. Somos uma família unida no Espírito. Vamos começar abrindo a Bíblia para Efésios capítulo 2. Eu me lembro quando nós acabamos de mudar aqui e saímos para a ceia do Natal. Eu me lembro que eu levei Pastor Dave para uma casa onde ele foi convidado e pediram que ele então desse a bênção sobre a ceia. Nós estávamos ao redor da mesa, estava lá o peru, o presunto, bastante gente. Quando o pastor Dave começou a orar, uma presença caiu sobre nós. É alguma coisa que parece que alguém te deu uma paulada no peito. Isso me fez pensar como a gente pode ser ou não efetivos como o corpo de Cristo. E mais especificamente, a sua eficácia com as pessoas ao seu redor. E eu ouvi isso bem por causa do ministério que eu sempre tinha com palavras, fazendo parte da liderança que eu tinha, pregando, falando. Você deseja ser curado, então deixe-me compartilhar como você pode entrar e fazer Deus chegar até você, para Ele ministrar a sua necessidade. E no seu andar com Deus, você precisa, antes de tudo, tomar essa posição. Eu quero tudo que Deus tem para mim, no meu chamado, na minha família, nas minhas finanças. Isso é responsabilidade minha. Fazendo isso com ajuda ou sem ajuda, não importa. Responsabilidade minha é fazer. Então, esse tem que ser nosso primeiro pensamento. É minha responsabilidade. Eu que sou cuidador do meu chamado, da minha vida. Às vezes a gente escuta reclamações sobre o pastor. Ah, o pastor não me promoveu como ele deveria ter feito. Ou, nossa, o fulano está lá em cima e não eu. Ou, eu que deveria ter essa posição. Realmente eles estão culpando a Deus, porque Deus não os promoveu ao lugar onde eles pensam que merecem ficar. O homem não pode parar o que Deus promove. Antes de tudo, então, nós precisamos tomar a responsabilidade de nós mesmos e do nosso chamado. Além disso, existe uma família que está ao seu redor. Vocês sabendo disso ou não, a família de Deus. Deus colocou essa família, principalmente para você não ter que lutar sozinho. Nesta família onde Deus te colocou e a família que está ao seu redor. Lembra, você nasceu nessa família quando você nasceu de novo. Então, a minha família de sangue, os que não são nascidos de novo, tecnicamente não são mais parte da minha família. Eu não faço mais parte da família Taylor. Sou parte da família de Deus. Então, se você nasceu de novo, você, pela natureza, é meu irmão ou minha irmã. Pela natureza. Porque agora nós temos o mesmo pai. E pela natureza nós somos irmãos e irmãs. E na estrada onde nós estávamos caminhando, no Espírito Santo, agora nos trouxe um ao lado do outro. E não foi por acidente. De propósito. Nós precisamos um do outro. Mesmo sem você, eu ainda preciso terminar o meu chamado. E você precisa terminar seu chamado com ou sem a mim. Eu me lembro quando eu estava em Sacramento, Califórnia. E eu estava me preparando para sair e pregar. E eu tive uma visão da minha filha, Eva, na minha frente. Ela estava ali olhando para mim. Quando eu chego em casa, normalmente meu filho Harrison se esconde. Porque aí eu entro e vou andando. E ele gosta de sair do esconderijo e pular em cima de mim. Mas a filha, Eva, de qualquer lugar que ela está na casa, quando ela escuta a porta abrir e sabe que sou eu, aí eu escuto ela, Dadá! E aí eu escuto os pezinhos correndo. E ela vum, vira aqui na esquina do corredor e ela às vezes bate nas coisas de tanta pressa que ela tem. Aí eu tive essa visão e a minha filha estava na minha frente olhando para cima para mim. Igualzinho como quando eu chego em casa. Estava escuro no meu quarto, já tinha desligado a luz, mas eu vi ela ali e o senhor me perguntou, você poderia, por acaso, repor a sua filha? Repor? Como tirar um pé e pôr um outro pé? Disse, claro, não. E Jesus me falou, também eu nunca posso repor você. eu não sei onde eu recebi essa ideia, mas lá no fundo da minha mente eu tinha essa ideia de que se você não cumpre o seu chamado, Deus vai achar outra pessoa para fazer. Mas o Senhor me disse, eu não acho outro para pôr no seu lugar. Se você não vai conseguir, vai existir um vão na família, um vazio. E hoje nós institucionalizamos a família e chamamos essa família de igreja. Mas nas escrituras, nós deveríamos ser chamados ou a família ou o corpo. Igreja, tá bom, serve. Mas nas escrituras ele fala sobre o corpo ou a família. Essa é a imagem que Deus falou que ele deseja ver o seu reino feito aqui na terra. Ele deseja que opere assim, como a família, com apenas um pai e uma cabeça. Às vezes as pessoas pensam num corpo, mas com cinco cabeças. Você quer chegar a Deus, então precisa atravessar cinco homens antes de chegar a Ele. Se você deseja permissão para fazer alguma coisa, então antes tem que ir para esses cinco, depois você chega em Deus. Ai, eu preciso lembrar, nós estamos na época do Natal, então eu talvez não devo ter dito isso, mas eu vou mais devagar e eu vou ser mais cauteloso. Assim que eu devo pregar. Imagina o medo que isso dá para muitas pessoas. Pensando, se eu não sou perfeito, se eu não estou constantemente em atividade para Deus, Ele vai me repor com outra pessoa. Uma coisa que eu descobri, que é aceitável eu ter um mês ruim, um ano ruim, uns dois dias ruins. É aceitável. E Ele não vai me repor nem me rejeitar. Pai, permite que seus filhos descubram quem eles são. Eu fico tão entusiasmado vendo meu filho descobrir coisas que ele gosta de fazer. Descobrir os talentos que ele tem. Eu gosto de vê-lo correndo. Porque ele consegue correr mais rápido do que qualquer outro da idade dele. Parece relâmpago. Eu gosto de vê-lo descobrindo coisas em que ele faz bem. Mas lembre, isso leva tempo para descobrir. Na nossa instituição, nós não damos tempo para uma pessoa descobrir quem eles são ou qual é o lugar deles no corpo. Qual é seu chamado? Nós não deixamos a liberdade para eles fracassarem, sem aquele medo de ser rejeitados. Eu já passei em alguns lugares onde se você teve um momento de fracasso, você não abria a boca para ninguém. Você não podia compartilhar uma coisa da sua vida particular, porque se soubessem uma coisa ruim, eles iriam guardar isso contra você para os próximos 20 anos. Às vezes, numa pregação do púlpito, não iriam usar seu nome, mas estariam pregando sobre aquilo que aconteceu contigo. E aí, você está sentado ali sabendo muito bem o que eles querem fazer e desejam que você mude. Quantos pastores nós temos que estão lutando com situações particulares porque eles nunca foram dados a liberdade ou a oportunidade de compartilhar isso. Quando estão se desenvolvendo, não podiam fracassar. Nós somos mais família do que igreja. Você não está aqui por acidente. Você não faz parte desse grupo, por acaso. Não estou falando especificamente de alguém nessa sala, mas qualquer um que se une conosco na nossa missão. Alguém que sente guiado por Deus de fazer parte conosco. Não é por acidente. Nós não estamos aqui nessas reuniões para receber, mas estamos aqui para participar. Você pode sentir quando alguém tem uma mentalidade de igreja, de religião, essa mente confuso, institucionalizado, bagunçado de igreja, e você vai para a igreja para receber, em vez de participar. Isso é um pensamento institucionalizado, é pôr você num prédio e dizer, aqui é a igreja. Na minha família, meu filho de 5 anos, depois que ele termina de jantar, ele pega o prato e as coisas que ele usou e coloca tudo na pia. E ele tem a responsabilidade também de pôr os talheres na mesa. Ah, mas eu não gosto da responsabilidade. Não é para nós que ele está fazendo, porque leva mais tempo para nós conseguirmos fazê-lo fazer do que se nós fizemos. Quando você for para o restaurante, você vai fazer o seu pedido. E você paga. E você sai. Mas quando você tem uma família, todos participam. Então, Efésios capítulo 2, começando com versículo 19. Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu tenho dois filhos, menino e menina. Eu pensei que a minha filha fosse uma doçura, porque meu filho tem uma vontade própria muito forte. Ela é docinho, mas ela é tão determinada quanto ele. E eu acho que às vezes me divirto vendo ela numa certa luta, não física, com ele. Ele quer fazer uma coisa do jeito dele, mas a metade do tempo ela que ganha o jeito dela. Os dois são bem diferentes, mas eu amo os dois do mesmo jeito. Quando eu falo de institucionalização, isso normalmente, se você não é um pregador, então você é da segunda classe. Quer dizer, você não é importante, se você não tem dons, se você não é especial, se você não canta, dança ou prega, ou profetiza, se você não traz para dentro da igreja uma oferta grande, aí você sente que não tem nada o que oferecer. Mas isso é impossível, que você não tem nada o que oferecer, porque você é parte da família. Você é parte de uma família. E mesmo você pensando que não tem muito o que oferecer, você está errado. Não é a verdade. Você é tão importante nesta família quanto o pastor Dave. Você, como parte da família, é tão importante tanto quanto. A sua parte de participação nessa família, seja qual for, é tão importante quanto o time de louvor. Nós podemos institucionalizar as coisas espirituais, como também as coisas naturais. Aí a pessoa começa a pensar, mas eu não consigo fazer assim. Então, cheguei aqui para receber. Novamente, Efésios 2, começando com versículo 19 até 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos unidos. Deus está aqui usando uma imagem de um prédio, edifício, e todo tijolo faz parte. Começa com um arquiteto fazendo o plano do prédio. Tudo é feito, cada bloco tem seu lugar, em acordo com o plano que foi feito. Cada ponto tem o seu lugar. E nada é feito fora de esquadro. Eles não estão saindo para um campo achando pedras irregulares, chegando de volta e com massa tentando ajuntar essas pedras. Eles acham as pedras certas e começam a preparar essas pedras. E quando aquela pedra é preparada, então é posto como parte do prédio. Qual é esse prédio que ele está tentando construir, usando você e eu como parte? Um lugar onde pode vir a sua presença. Agora quero que você veja isso. Você tem um papel tão importante naquilo que Deus deseja cumprir no nosso avivamento, quanto o papel do pastor Dave. Se você não terminar a sua corrida, vai ter um buraco lá na parede, porque ele não pode repor você. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Eu me lembro quando tinha 19 anos e eu comecei a pregar, porque era considerado o pastor dos jovens. Eu fiz uma grande pregação e deixei a maioria das pessoas com medo, porque eu preguei como o inferno é quente, que vai ter ranger de dentes, e falei que esses dentes rangindo realmente são os demônios das pessoas que estão ao seu redor. Mas nada disso compara com o fato que você saber, uma vez estando no inferno, que não tem como você sair. E você vai saber que legalmente você foi mandado para lá por causa do seu orgulho, que você não se humilhou para nascer de novo. E isso é um sofrimento que vai ser para o resto da eternidade. E aquele culto, então, foi correndo para frente um rapaz e foi salvo aquela noite. Aquele fim de semana eu estava jogando hockey. E nós tínhamos lá uma liga de igrejas que jogam lá no Canadá. E eu gostava muito. Aí eu estava falando, eu preguei sobre o inferno e esse cara muito, muito duro foi correndo para frente e foi salvo e eu fiz. Aleluia. Eu sou um grande pregador, obrigado. Mas um a um, do outro time do rock, da outra igreja, vieram a mim e falaram assim, aquele cara? Ai, eu estou orando para ele já faz 2 anos. Que bom que ele nasceu de novo. Um outro chegou e falou, eu estou levando esse cara, esse mesmo, lá para tomar cafezinho e a gente conversando e eu explicando coisas da Bíblia para ele já faz muito tempo. Aí eu percebi que o meu papel realmente foi o menor da salvação deste cara, não a maior parte. E eu vou receber menos galardão do que esses outros dois que investiram muito tempo e oração na vida dele. Então, um versículo que me ajudou aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar no início. Realmente é capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios 2, 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deus aqui está falando de você. Ele está falando da responsabilidade que você tem para viver a sua vida como Deus te manda. 2:16. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo aqui está endereçando um problema dos pregadores tomarem uma importância de papel maior do que deveriam. Os pregadores estavam se tornando obstáculos para as pessoas querendo ouvir a Deus, porque você precisava primeiro ouvir eles. Pois quem conhece a mente do Cristo, do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual é o pregador que vai falar para você o que o Senhor está dizendo quando você tem a mente de Cristo? E você pode ouvir Deus sozinho e fazer o que Ele te manda fazer. É isso que Ele está dizendo. É uma certa independência que Deus queira você crescendo mais para não ter que depender tanto um do outro. Deixe-me falar de uma outra maneira. Deus deseja que nós crescemos além de tanto precisar um do outro, para nós mesmos ouvir a sua voz, para ouvir as suas revelações. E o desejo dele é que nós ouçamos para nós mesmos e sigamos a ele. 1 Coríntios, agora capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você deveria falar bem contigo mesmo. Eu não sou apenas mero homem. Eu não sou sujeito de coisas que outras pessoas são. Eu não estou sujeito às coisas que meros homens são sujeitos. Não sou mero homem, eu sou filho de Deus. Eu sou super-homem. Mas é verdade. Porque você não é sujeito como os outros. Principalmente sujeito de coisas deste mundo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A sua autoimagem não é para ser baseado naquilo que você faz para Deus. Algumas pessoas estão vazias por dentro, que a sua autoimagem é de ser muito espiritual. Isso quer dizer que os outros pensam que são espirituais. E algumas outras pessoas estão tão vazias por dentro, que a sua autoimagem é baseada naquilo que eles fazem. O que faz por você? Pessoas assim, é impossível você apenas sentar e ter um cafezinho. Porque eles estão sempre te falando o que, que eles estão fazendo, realizando, ou aquilo que Deus falou para eles. Eu não me importo se você me diz o que é que Deus falou para você. Mas por que você tem que fazer isso o tempo todo? Quando era jovem e eu comecei, eu também falava muitas vezes, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas a razão por que eu acrescento, Deus me diz, quando eu não estou pregando, mas apenas conversando contigo, é exatamente porque eu preciso que você saiba que Deus está me falando. Porque eu não poderia simplesmente dizer, é isso que eu sei. Nós podemos ser muito vazios por dentro. E de fato, nós não deveríamos ter uma autoimagem por dentro, mas a Cristo-imagem. E essa imagem é baseada em quem você é em Cristo. O que é que Cristo fez de você? E Ele fez. A base é isso, e não o que você está fazendo para Deus. O que a gente faz para Deus tem que ser o fruto, aquilo que vem de nós naturalmente. É isso que é produzido, porque eu quero. Pensa como seria se você pudesse acordar e simplesmente meandro durante o seu dia, andando para lá, para cá, não fazendo nada, e depois, então, à noite, deita e dorme. Você fez o que você gosta de fazer. A instituição nos colocou numa posição de que nós temos que ser o que eles desejam, porque eles estão construindo esse prédio para encher igrejas. Ótimo! Estão vendo pessoas salvas. Mas o que está acontecendo é que esse reservatório, vamos dizer, da igreja se tornou muito raso. Nós somos rasos na maneira de pensar, na maneira de ouvir Deus. E nós somos também inefetivos em termos de avivamento. O ano passado eu comecei a pregar e me mandaram pregar durante alguns meses direto. E eu fiquei um pouco nervoso porque depois do primeiro culto eu pensei, já preguei tudo, agora quer mais? Quando prega aqui no centro de oração, você tem que trabalhar bem durante os 3 meses para você ter apenas um sermão. Mas eu senti, os rápidos vão rápidos, os devagares vão devagar. E em cada pregação que eu fiz, eu estava tentando aproximar de todos os ângulos para as pessoas preguiçosas ou as pessoas egoístas. As pessoas que não são santas não poderiam pegar alguma coisa que eu tivesse dito e sair correndo com isso. E eu muitas vezes senti que eu tinha que proteger cada palavra. Aí eu pensei comigo mesmo, ó, pegar os 3 meses que é para eu pregar, coloca tudo junto e vai ser uma mensagem só. Mas eu estou cansada de ter que pregar para me proteger das pessoas procurando alguma coisinha para sair correndo contra mim. Os rápidos vão ficar mais rápidos. Quem está entendendo o que estou dizendo vai entender mais. Eu comecei a relaxar, a ficar contente na posição onde eu estava. Eu passei por tantos pensamentos. A gente pode estar no meio de muitas pessoas indo para o inferno e não dar testemunho. Mas deveríamos dar testemunho para todos? Sim. E principalmente se Deus te manda, você tem que testemunhar. E olha, eu já suei a camisa quando Deus me falava para fazer coisa que eu não queria, mas eu sabia que tinha que fazer. Mas isso não é mais uma coisa que me força a fazer. Porque eu entendi que eu consigo ser eu mesmo. Olha, eu não sou um homem que gosta de falar. Fazer conversa. Me boto num avião, por exemplo. Eu gosto de dormir. Hoje, nós paramos eu e a família, para comprar uma coisa para comer. E eles tinham que fazer. E essa moça lá na janela do drive-thru tentava ter uma conversa comigo enquanto que a gente esperava. Isso, é claro, da parte dela, é para o freguês, o cliente, não pensar que está demorando tanto. Aí a gente começou conversando de onde que ela veio. Olha, para mim foi um esforço. Eu não queria, mas ela estava lá na janela, eu no carro embaixo, ela olhando para mim. Para mim foi um esforço, porque eu não sou aquele cara que Deus vai mandar andando na rua para conversar com o outro e que salve. Mas tem pessoas lá que gostam de conversar. Meu pai é um exemplo. Ele não consegue parar de falar. Meu pai faz amizade com todo mundo. Estamos num restaurante, ele está conversando sobre quem é o cozinheiro com o garçom. Começa a falar sobre as coisas da vida dele. Quando terminamos, nós estamos na porta para sair. Ele está conversando com alguém. Esse é meu pai. Ele é um evangelista excelente. Porque é parte de quem ele é. Quando Deus te encontrou, ainda no ventre da sua mãe, ele viu quem você era. Os seus desejos, seus talentos não vêm nos seus talentos naturais, mas também vêm do seu espírito. Porque seu homem espiritual e seu homem natural estão interligados. Deus viu quem você era, quais eram seus dons, seus desejos. E ele viu isso dentro do ventre da sua mãe, quando ele te encontrou a primeira vez. E ele colocou o seu chamado em você baseado em quem você é. Você não foi feito para seu chamado foi feito para você. Então eu parei de ser aquela pessoa de multisserviço. E agora eu estou aproveitando, aprendendo a ser quem realmente eu sou. Uma parte desse é eu ser curado de coisas ruins do passado, inseguranças, por exemplo, e coisas que entortaram a minha personalidade quando eu era pequeno. Coisas que aconteceram comigo, que deixaram cicatrizes em mim. Alguma coisa que para você pode parecer pequeno, mas eu fiquei tão entusiasmado conversando com a minha mãe. Aí eu falei para ela: "É, mãe, quando eu fui batizado no Espírito Santo, era horrível." Aí eu disse para ela: o pregador, quando eu estava na fila, ele veio e eu estava lá aquele dia terrivelmente gripado. Eu estava lá na fila, talvez umas 100 pessoas para ser batizado no Espírito. Aí ele olhou para mim e falou: "Ok, pronto, já recebeu." Eu olhei para ele e perguntou: "Como assim?" Eu estendi a minha língua e eu estava esperando a Deus começar a sacudir a minha língua na cabeça. Eu falei para ele: "Eu não sei como funciona isso. O que que eu faço?" E porque eu estava resfriado e o meu nariz estava entupido, isso em fevereiro lá no Canadá, tempo mais frio. E quando eu falei: "Eu não sei o que que eu faço", parecia para ele que eu estava falando em línguas, com a cabeça toda entupida. Aí esse pregador, na frente de todos, falou: "Amém, ele recebeu, glória a Deus." E ele foi para o próximo e me deixou. E eu fiquei terrivelmente embaraçado. Eu estava tão embaraçado que, vou te dizer, durante os próximos 8 meses, eu fingia falar em línguas na igreja. Naquela igreja, naquele tempo, uma parte do louvor era cantar em línguas. E eu fingia. Eu queria tanto. Aí, depois de um tempo, entrou um outro pregador e falou assim: "Tá bom, se você não fala em línguas, fique de pé agora." Aí três de nós ficamos em pé. Ele não perguntou, apenas falou: "Fique de pé." Um pobre menino do meu lado, ele perguntou: "Está pronto para receber?" E ela falou: "Não." Aí ele pediu para todo mundo na congregação: "Vem, põe as suas mãos sobre eles." Aí eu sentia cada mão sendo posto em mim. E a maioria do povo, surpreso, porque pensavam esses últimos 8 meses, mas ele estava orando. Então eu senti essas mãos todos em cima de mim, eles orando para mim, e eu sentindo tão embaraçado, que eu comecei a fingir mais. Recebi, aleluia! Aquela noite, eu saí da igreja tão, tão desapontado, porque realmente eu queria orar em línguas. Aí eu sentei no meu carro, E falei assim: Deus, sabe, o Senhor disse que é um dom de que se pedir, o Senhor não vai me dar uma pedra, o Senhor não vai me dar uma serpente, mas o Senhor vai dar o que um pai daria para um filho. Então, pai, eu vou continuar fingindo que estou orando em línguas, e um dia o Senhor vai ter que me dar. E foi assim que eu fui batizado no Espírito Santo. Era isso. Muitos pensam, ah, é alguma experiência muito espiritual. Fui batizado assim, apenas começando a fazer. Aí eu estava conversando sobre isso com minha mãe. E ela me falou, foi assim que eu também recebi. E esse mês passado nós estávamos conversando, porque quando eu visitei ela, estava lendo uma revista. E aí ela falou, Ellen, quando você lê uma revista, você começa no fim e vai para frente? Eu respondi, sim. E ela, eu também. Eu achei isso tão incrível, porque eu descobri que esse coisinha tão estranho veio da minha mãe. E não é porque eu sou louco. Olha, isso realmente foi um ministério na minha vida, porque eu pensei, eu não sou louco, mãe, a senhora que é culpada. Do seu nascimento, ele te conhece. E ele sabe até onde seu coração vai permiti-lo operar. E com isso, ele desenhou seu chamado para você ser parte de uma família onde você iria entrar perfeitamente. E ele fez que você, não apenas o grupo de louvor ou os outros, mas você, tinha um lugar especial onde só você cabia. E lá você é precisa. Os outros precisam de você, você também, para você funcionar. E é para você ser si mesmo. Você não é insignificante. Você não está aqui por acidente. E você não está me escutando agora para receber. Você e eu, e Gary, e Dave, e Tim, todo mundo da nossa família. Você está dentro da mina lá de pedras. E quando você está orando, você como pedra está sendo cortado, está sendo tirado os pontos para você caber perfeitamente no único lugar, que é o seu lugar, nesse templo santo, onde a presença de Deus pode habitar. E não vai ter nada faltando. Você passar por esse tempo onde estão trabalhando as pedras, não é apenas para você ser trabalhado, mas também para você descobrir quem você é. Eu me lembro quando ainda estive na escola e eu tive que testemunhar contra o meu padrasto. E meu padrasto foi condenado e foi para a prisão. A minha professora veio a mim e esse professor não sabia de nada. Eu estava sentado lá na minha cadeira na escola e o professor veio e ajoelhou ao meu lado e falou assim: Alan, tem algumas coisas acontecendo na sua casa? Porque ele percebeu uma mudança na minha personalidade. Ele viu essa mudança e essa é o que o mundo faz. O mundo deixa cicatrizes, deixa pessoas tortas, entorta a sua personalidade. Vai entortando aquela pureza com que você nasceu, a pureza de quem você é. E tudo isso está entortando. Tudo isso é uma coisa que tem que ser retirado desta pedra. E depois você também tem que passar pela fase de que você para de querer fazer naturalmente os seus sonhos acontecerem. Esse é chamado processo de morte. Você solta, você entrega cada avenida que você já tentou para fazer acontecer os seus sonhos. Você se sente perdido. Parece que você está parada, está sendo irresponsável. Mas na realidade você está deixando Deus começar a fazer nascer essas coisas no seu espírito. O que você não deixa morrer neste caminhado, Deus não pode ressurgir, mas qualquer sonho, qualquer parte de você que você deixe morrer, Talvez sejam amizades que não deveriam ter. Talvez sejam seus sonhos, seus desejos, o que você deixa morrer neste caminhado. Agora você deixa Deus ressuscitar isso da morte e te entregar de novo. E não te custa sua família para fazer isso. 1 Coríntios, voltando para capítulo 3, agora versículo 5 a 10. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Nós somos cooperadores, não codependentes. Sabe o que quer dizer codependente? A codependência quer dizer que antes de você fazer uma decisão, você se preocupa com a opinião de uma outra pessoa sobre sua decisão. Agora, eu sou um codependente com minha esposa. E ela codependente de mim. Garanto, se eu chegasse em casa com um caminhão novo, eu iria pagar o preço, hein? Eu poderia até profetizar e dizer, mas Deus me mandou comprar. Ela não iria acreditar nisso nem um segundo. Talvez a minha esposa chamasse a minha mãe. Aí sim eu estaria encrencado mesmo. A minha sogra me ama, então ela não iria chamar a minha sogra, iria chamar minha mãe. Quando a gente vai visitar os meus pais, a minha mãe está sempre em cima de mim. Está lá, a gente vendo o jogo de futebol. E às vezes, assim, ela na cozinha, abrindo a geladeira, e eu pergunto, mãe, poderia me trazer uma coca? Resposta dela, vem você. Mas a gente vai ver, vai viajar e visitar os meus sogros. E a mãe dela é mais ou menos assim, Christy, eu acho que o Alan está querendo uma coca. Preciso dizer que nós passamos mais tempo visitando a família da Christy do que a minha. Não é para você ser codependente no seu chamado. Só tem um homem que você é para ouvir. Só uma pessoa que você deveria querer impressionar. E é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é seu cabeça. Nem você mesmo. Só ele. Tem pessoas ao redor do mundo pregando aqui. Às vezes a gente pensa que é nosso grupo local. Mas ao redor do mundo tem pessoas que já foram mudadas por nosso ministério aqui. E Deus está nos juntando, às vezes sem a gente perceber. Você pensa que precisa de alguma coisa e Deus está colocando essa pedra ao seu lado, exatamente o fazendo e cabendo onde você está precisando. Pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo. Que seria se a palavra pastor não significava um homem atrás de um púlpito para 500 pessoas? E se o chamado de pastor tinha 1000 posições diferentes dentro? Aquela mamãezinha que gosta de abraçar todo mundo é chamado como pastora, pastoreando ovelhas. Aquela cara que todo mundo chama quando o carro quebrar. Você nem pensa em ligar para um mecânico, porque o mecânico muitas vezes vai cobrar demais. Mas aquele com um sorriso no rosto, ele sabe fazer e te ajuda. E se isso realmente faz parte de ser pastor? Tanto quanto aquele cara que está pregando atrás do púlpito. Você é parte de uma família. Quando meu pai, realmente ele é meu padrasto, mas eu chamo ele de pai, ele estava entrando para ter a cirurgia de coração quando eles abrem o esternum, o osso da frente. E a minha mãe me ligou dizendo eles vão internar seu pai em uma semana. O meu irmão veio onde ele estava em Taiwan. E no início falavam só com minha mãe, disse, não, a gente vai fazer 5 pontos de safena. Vamos abrir o osso da frente, literalmente tirar o coração de dentro do corpo dele, tirar umas veias das pernas dele e vamos pôr tudo de volta dentro dele, costurando bem e coloque tudo dentro, amanhã ele está bem. E aí a minha mãe me relatou. O médico disse que não tem problema, mas eu verifiquei dentro do meu espírito. Pastor Dave estava fora durante uns 3 dias e eu senti que realmente eu precisava ficar aqui durante aqueles dias. Mas eu sabia que a minha mãe estava me ligando esperando eu ficar lá e ela estaria desapontada. Aí ele entrou para a cirurgia, mas depois eles não conseguiam reavivá-lo. Primeiro dia eles tentaram acordá-lo sem sucesso. E cada vez que tentava, aparecia outro problema. Então, segunda, terça, quarta, quinta, ele estava numa coma induzido. E na sexta-feira recebemos a palavra que parece que ele estava saindo do coma. Minhas irmãs foram, meu irmão, só eu que não fui. Mas eu sabia no meu espírito que era para eu ficar aqui. E eu saí de casa, estava chegando aqui, atravessei o escritório lá do Pastor Day para chegar aqui. Eu não tinha falado nada para ele. E eu estava passando lá quando de repente minha mãe ligou no celular e disse: eles nos pediram para correr para o hospital. Não parecia nada bem. Eu não sabia naquele instante, mas depois eu fiquei sabendo que ele tinha um parado cardíaco. E eles tiveram que trazê-lo de volta 3 vezes com os choques no coração. Mas exatamente naquele instante, eu estava atravessando lá no escritório dele e ele estava conversando com alguém quando eu passei e falei para minha mãe: tá certo, tchau. E eu falei: Pastor Dave. Ele olhou para mim, ficou de pé e parou a conversa dele com outra pessoa, ficou em pé. Tomou um passo na minha frente e falou assim, bem alto: volte para dentro daquele corpo! Isso. Ele viu um corpo com o espírito saindo, sem saber nada. Eu poderia ter ido lá e eu resolver as coisas, como com a família muitas vezes é mais difícil nós mostrarmos a fé, provavelmente eu estaria com muito medo. Eu precisei do meu pastor. E a sua posição, a sua ligação íntima com Deus era o que eu precisava naquele instante. Sim, você tem que fazer isso sozinho, mas você não está sozinho. É ao seu lado, junto conosco agora, ao redor do mundo. Deus está colocando, formando uma família que sabe ser confortável. Eu descobri por que as pessoas ficam nervosas quando ficam perto de mim. Pessoas que não eram nervosas perto de mim 10 anos passados, exatamente mais que eu oro, mais independente me tornei. Não de uma maneira ruim, mas eu não preciso de nada, de ninguém. Quando eu aperto a sua mão, eu não estou tentando levar você a pensar que eu sou espiritual. Não estou tentando fazer você pensar que eu sou especial. Se você tiver dinheiro, eu posso apertar a sua mão. E não ter essa ideia de que precisa de um pouco desse dinheiro seu. O mundo e muitas das igrejas têm essa ideia, que quando eu tenho uma necessidade, e você está lá para me ajudar. Mas, de repente, você não precisa nada deles. Aí você aprende a ser família. Eu não preciso que você pense que eu sou especial. Eu posso apenas sentar e tomar um cafezinho contigo. De todos os anos que eu levava pregadores especiais para os cultos, centenas de pregadores internacionais levando do hotel para o culto, do hotel para o culto. Levava essas pessoas para as reuniões. De todos estes, só tinha dois que não falavam daquilo que eles estavam construindo. não falavam daquilo que o ministério deles estava fazendo. Apenas dois desses homens falavam simplesmente sobre aquilo que Deus estava mostrando-os dentro da palavra. E esses dois eram Dave Robertson e Kenneth Hagin Sr. É para nós andarmos um ao lado do outro, não sendo um mais importante do que o outro. Não codependente um do outro, tendo medo de fazer uma coisa por causa daquilo que você pode pensar de mim. E um ao lado do outro também não é nem a ideia perfeita, porque nós cabemos juntos. No nível pessoal, eu vou fazer sozinho se eu precisar. Mas eu creio que eu não posso realizar o meu chamado sem você. E você, sem a mim. Eu não acho que nós vamos ter o avivamento sem que todos nós estejamos andando juntos. O avivamento não é apenas sobre ter um milagre. Não é sobre pessoas sendo salvas. Não é apenas sobre o show que vai ser feito no palco. Quando eles têm esses Rock Rio e coisas assim de rock, de outras músicas, você entende que tem toneladas e toneladas de coisas com o som que eles colocam num dia e o dia seguinte retiram. Não é apenas sobre o púlpito. O que nós vamos fazer com todas as pessoas que vão ser salvas? O que vai acontecer se a semana que vem aparece 20 mil pessoas? E às vezes a gente diz, queremos o avivamento. Lembra, avivamento é ter culto todas as noites. E você não pensa que vai estar sentado no seu lugarzinho? Porque você vai ser como introdutor, você vai estar operando uma câmera, você vai estar conversando com pessoas sobre como ser batizado no Espírito Santo, você vai estar com essas pessoas salvas, já conversando sobre os primeiros passos do novo nascimento. Você não vai sentar lá para receber, você vai trabalhar. No avivamento, nós precisamos um do outro. Você, mesmo pensando que é muito insignificante, pode saber que não é. Quando você nasceu de novo, aquele espírito que você recebeu do Espírito Santo está na mesma classe como o meu, na mesma classe de Jesus. Você tem tanto de Deus dentro de você quanto qualquer outra pessoa. Você e eu vamos mudar o mundo. Nós vamos sacudir este mundo. Deixe-me apenas falar o seguinte. As igrejas estão cheias, saindo pelo ladro, como a água da caixa, saindo pelo ladrão de pessoas que são insatisfeitas. Essas pessoas deram de si mesmo, mas ainda não sentem a presença de Deus. Eles não acordam, nem deitam para dormir em paz. A motivação dele é medo, doutrina errada. Uma vez eu tive uma visão de uma igreja, um prédio magnífico. E eles tinham na frente aqueles pilares enormes. E os meus olhos olhando os pilares, aí continuaram para baixo. E embaixo desses pilares, tenho um fundamento enorme. E eu sabia que esse fundamento é a igreja. E depois eu vi debaixo desse prédio enorme, como se fosse um prédio de parlamento, ou como alguns fóruns que tem. E esse fundamento, quase tão alto quanto o próprio prédio. E continuei olhando para baixo. Embaixo desse fundamento eu vi milhões de pessoas segurando a igreja nas costas. Todos dobrados, segurando, fazendo o seu dever. Porque eles foram ensinados que é sua responsabilidade construir esta igreja. Depende de você, suas finanças, seu tempo, seu esforço, tudo para construir esta igreja. E aí eu vi milhões de pessoas sentadas ali. Mas aí eu vi que a mensagem, como Gary falou, um olhou para o outro e falou, mas eu não preciso mais carregar essa igreja nas costas. E esse homem levantou e saiu. Esse homem estava sentado num canto ali e de repente começou uma conversa lá onde ele saiu. E aí um grupo de pessoas saíram. De repente tantas saíram que aquele prédio enorme começou a se inclinar. E a maioria dessas pessoas saíram debaixo daquela igreja. E o prédio caiu e simplesmente se destruiu. Parecia que tinha um fundamento sólido, mas não tinha. Nós vamos mudar o mundo. Amém.